Bom, nós estamos a 3 dias de Shavuot, então vamos ver alguma coisa sobre Shavuot. Até porque semana passada a gente terminou basicamente o que tinha para falar sobre Shabbat, uma boa geral. E se Deus quiser, depois a gente continua a próxima já. Próxima mitzvah. Então, em Shavuot nós recebemos a Torá. E tem um detalhe bem interessante.
Shavuot a gente recebeu a primeira vez.
O que quer dizer a primeira vez?
Quando o Moshe desceu a primeira vez.
O Moshe, não. O Moshe subiu e desceu algumas vezes naqueles dias. Mas ele desceu e Hashem falou o decálogo. Depois ele vai subir para pegar as pedras. Depois de Shavuot. Tá? Em Shavuot nós recebemos oralmente.
Quando que é Yom Kippur?
Uhum. Yom Kippur são as segundas tábuas.
Ah, as que não quebraram.
As que não quebraram. E as que quebraram no jejum de 17 de Tamuz. Que é 40 dias depois de Shavuot.
Tá bom. Essa é a oral, né?
Quer dizer, a gente recebeu a Torá, em primeiro lugar, oralmente, e depois por escrito.
Sim.
Exatamente. Tem um detalhe bem interessante, uma frase famosa, que diz Derech Eretz Kadma la Torah. Derech Eretz significa conduta da terra, que significa ética. A ética vem antes da Torá. O que significa isso? Significa que para você poder receber a Torá, você precisa, em primeiro lugar, ter bons modos. Uma pessoa que tem bons modos está pronta para receber a Torá. Tanto é que, a partir do momento que o povo sai do Egito, eles não recebem a Torá imediato. Precisa passar 49 dias de preparação para poder receber a Torá. Essa preparação nesses 49 dias engloba largar tudo o que eles tinham do Egito, toda a carga negativa do Egito, e ao mesmo tempo adquirir uma carga positiva para poder receber a Torá. E essa carga positiva é o quê? Não tem Torá ainda, não receberam ela. Essa carga positiva significa eles adquirirem bons modos. E aí eles estão prontos para receber a Torá.
E mesmo assim eles pecaram depois, logo antes eles pecaram, né?
Logo antes, logo depois. Mas era de ouro é 40 dias depois de receber a Torá. Tudo bem, pecar, todo mundo peca, né? Não é... A Torá aqui está mais uma vez demonstrando que as pessoas podem falhar com tanto que façam tshuva.
Então, o pecado do bezerro foi 40 dias depois
de Shavuot.
Ah.
Exatamente.
Tá bom.
E até porque ele não envolve uma questão de bons modos. É outro problema.
Que envolve daí a fé, né?
Exatamente.
Uhum.
Mas é interessante que, por um outro lado, a Torá, no Midrash está escrito, que a Torá nos foi dada para melhorar as nossas midot, as nossas virtudes. Isso quer dizer que, por intermédio das mitzvot, nós melhoramos o nosso comportamento. Então, por um lado, você precisa ter um bom comportamento, ter virtudes para poder receber a Torá. Por outro lado, você precisa da Torá para ter virtudes. Então, quem vem primeiro?
Difícil, né?
Interessante, né? Parece uma contradição. Por um lado, para você poder receber a Torá, você precisa ter bons modos. Mas para eu ter bons modos, eu preciso da Torá para ter bons modos. Então como é que funciona? Quem vem primeiro nessa história? Tem uma passagem no Talmud, no Tratado de Sukkah, onde o Talmud diz que a conduta de Deus é diferente do ser humano. Por quê? A Gemara está aqui falando sobre um assunto específico. E o Talmud diz o seguinte: para nós, um utensílio vazio você pode preencher, e um utensílio cheio não dá mais para encher. Diz o Talmud, mas para Deus é o contrário. Um utensílio cheio pode ser enchido, e um utensílio vazio não dá para encher. E o Talmud traz lá, como exemplo para isso, que uma pessoa que se dedica ao estudo da Torá e estuda, Deus preenche ele com mais Torá. Mas uma pessoa que não estuda, Deus não preenche ele com Torá. Tem até uma outra passagem onde nós vemos isso. Quando a Torá fala sobre a construção do tabernáculo, está escrito lá no versículo: Ublev kol chacham lev natati chokhmah. E no coração de todo aquele que tem um coração sábio, eu coloquei sabedoria. Peraí, então o coração é sábio e Deus coloca sabedoria. Quer dizer, se o coração já é sábio, ele recebe mais sabedoria. E o Talmud justamente aprende daqui que você precisa escolher pessoas que são capacitadas e que são sábias, e aí Deus vai colocar mais sabedoria. Uma pessoa vazia não dá para encher. Então você vê que o sistema lá em cima, o sistema espiritual, é diferente do material totalmente, é o inverso. E da mesma forma nós podemos dizer para efeitos das virtudes. Você precisa ter um básico. Você precisa ter um mínimo de boa vontade de ter boas maneiras. Ah, mas como eu vou conseguir ter boas maneiras sem a Torá? De fato, é complicado. A Torá vai te auxiliar nisso. Mas, em primeiro lugar, você dá o primeiro passo. Se você tem um pouquinho de bons modos, agora sim você já consegue receber a Torá. E recebendo a Torá, você vai poder incrementar mais ainda os seus bons modos.
É, porque se fosse, vamos dizer, o contrário, se você não fosse a ética antes da Torá, nem se está falando, a pessoa ter um vazio está ligado com a fé também, de você acreditar naquilo que você está recebendo. Se você não acredita naquilo que está sendo dado para você, você não tem uma base de fé e acreditar naquilo que você está recebendo, aquilo não tem significado para você.
Tá certo. Mas não só a fé. Quer dizer, você precisa ter fé, isso é óbvio. Mas além da fé, a pessoa precisa trabalhar para ter bons modos. Tanto é que, até interessante, não existe uma mitzvah da Torá de ter bons modos. Tem mitzvah... Não, você tem uma mitzvah de amar ao próximo, você tem uma mitzvah de ajudar o próximo, você tem uma mitzvah de colocar tefilim, uma mitzvah de shabat. Tem várias mitzvahs, mas não tem uma mitzvah de ter bons modos. Por quê? Porque justamente esse é o básico para você poder começar a Torá. Sem bons modos, sem boas maneiras, você nem pode abrir um livro de Torá.
Já
está subentendido. Isso é o básico, é a fundação da Torá. Para poder construir qualquer construção de Torá, você precisa ter primeiro bons modos. E é interessante que o Midrash conta, quando Moshe Rabbeinu subiu no Monte Sinai para receber a Torá, tem uma passagem no Talmud que conta tudo o que aconteceu, tem passagem no Midrash que conta o que aconteceu, como que os anjos discutiram com essa situação. Porque eles não queriam que a Torá fosse dada para os seres humanos. Queriam que a Torá ficasse com eles, com os anjos. E eles começaram uma discussão. E o Talmud elabora bastante todas as discussões que eles tiveram com Moshe. Mas o Midrash traz que os anjos queriam, inclusive, atingir o Moshe pelo fato dele ter vindo roubar, entre aspas, prefeitos deles da Torá, que eles queriam que ficasse com eles. Diz o Midrash o que Deus fez. Deus fez a face do Moshe ficar parecida com a de Abraham Avino. E aí Deus falou para os anjos: vocês não têm vergonha dele? Vocês, essa não é a pessoa que vocês desceram na casa dele e comeram na casa dele? Os anjos, quando visitaram Abraham Avino: vocês comeram na casa dele, não tem vergonha? O que tem a ver ter vergonha porque você desceu na casa deles para comer? Então agora você tem vergonha de o quê? De ofender ele? Qual, de atingir ele? Qual o significado disso? E ainda por cima, por isso você não vai receber a Torá? Quer dizer, por isso os anjos vão abrir mão da Torá? Porque agora eu estou vendo que é o Abraham, que é o descendente de Abraham. O que tem a ver uma coisa com a outra? Para Michel de Alexandre diz que os anjos queriam muito que a Torá ficasse nos céus e não viesse para a terra, para os seres humanos. Então Deus falou para eles: olha, a Torá só pode ser dada para uma pessoa, para um ser que tem bons modos. E alguém que se dedica para ter bons modos. E por isso, quem vai receber essa Torá são os descendentes de Abraham, e não vocês. Sabe por quê? Quando vocês, anjos, desceram na casa de Abraham, como que ele te recebeu? Ele recebeu vocês muito bem. Deu língua para todo mundo. Deu do melhor que ele podia. Serviu vocês com elegância. E qual é a forma que vocês estão recebendo o Moshe que chegou aqui? Estão partindo para cima dele. Estão querendo agora já, inclusive, atingir ele. Essa não é a conduta de alguém que quer receber a Torá. Então vocês não podem receber a Torá.
Ô, Meir, mas os anjos não têm vida própria.
Os anjos... Bom, nós também não temos vida própria. A vida vem de Hashem. Da mesma forma que eles. Porque eles não têm a livre-arbítrio.
É.
Isso aí é uma outra discussão. Mas o fato é que Hashem quis demonstrar com isso que só pode receber a Torá alguém que segue os passos de Abraham Avino. E esse já é o primeiro motivo para o nosso povo receber. Pelo fato de vocês serem descendentes de Abraham Avino, vocês se conduzem como Abraham Avino. E se vocês têm a conduta de Abraham Avino, agora sim vocês são merecedores da Torá. Não só isso, nós vemos também no momento do recebimento da Torá, a Torá enfatiza a união que havia entre o povo. O povo estava extremamente unido, como é a linguagem que usa o Midrash, que ish echad belev echad, como uma pessoa com um coração. Ao ponto tal que quando a Torá fala que o povo de Israel chegou ao Monte Sinai e acamparam lá, não está escrito que eles acamparam, e sim está escrito que ele acampou, de tanta união que tinha no povo. Está no singular. E os nossos mestres alertam que você tinha lá pelo menos 5 milhões de pessoas. 5 milhões de pessoas totalmente unidas, sem brigas, sem discussões. Esse é o maior milagre da história. É uma coisa incrível. Se normalmente entre 10 pessoas, 5 pessoas, já tem discussões, brigas, lá eles estavam todos unidos para receber a Torá. Isso demonstra que esse trabalho que eles tiveram ao longo dessas 7 semanas, desde a saída do Egito, foi efetiva. Eles conseguiram chegar a um nível que eles estavam de fato preparados para receber a Torá. Quais foram as mitzvot que eles receberam? Eles receberam o decálogo. Receberam o decálogo, quer dizer, aquele grande momento, tão esperado, onde Hashem se revelou para o povo inteiro. E é uma coisa única na história. Os pássaros ficaram parados e não piaram, e todos os outros animais ficaram parados. tudo ficou em silêncio para ouvir Hashem falando com eles. E o que foi que Hashem falou para eles? Bom, a primeira dá para se entender. Falou para acreditar em Deus, saber da existência de Deus, não ter idolatrias, não falar o nome de Deus em vão e não jurar em vão. Tudo bem, perfeito. Shabbat, honrar os pais. Mas em seguida vem o quê? Não matar, não cometer adultério, não roubar. Peraí, nós estamos num nível assim tão auge. Quando você fala que Deus escolheu o Shabbat para dar nesse momento, eu entendo. Mas quando você fala que Deus escolheu como mitzvah para dar naquele momento, coisas tão básicas. Não matar, não cometer adultério. Isso é uma coisa para se falar nesse momento tão, tão elevado. Isso demonstra que o ser humano, por mais que pode chegar a um nível extremamente elevado, ele pode cair também muito profundo. E ele precisa ter cuidados para não cair. A tal ponto que nesse momento tão auge, Deus precisa falar de coisas tão básicas. De um comportamento básico entre uma pessoa e a outra. O quanto isso precisa de um reforço constante para que a pessoa não cometa falhas no comportamento e principalmente no comportamento de um com o outro. Tem a famosa história que o Talmud conta de um não-judeu que veio para o Hilel e falou para o Hilel: eu quero me converter, mas com a condição que você me fala a Torá inteira enquanto eu estou só em um pé. Ficar equilibrado num pé. E Hilel falou para ele: não tem problema. Aquilo que você odeia que o seu amigo faça para você, não faça para ele. Esse é o principal da Torá. O resto é tudo comentário. Hillel podia falar naquele momento sobre o Shabbat. Mas o Hillel escolheu isso justamente nos demonstrando que se uma pessoa não sabe ter uma conduta adequada com o semelhante, não dá nem para começar a Torá. Esse é o básico do básico para poder começar a se falar e discutir Torá. Isso, de fato, é um dos pontos que tem que se prestar bastante atenção. Para poder servir Hashem, nós temos a obrigação de servir Hashem. É extremamente importante servir Hashem. Mas nós temos que tomar cuidado com o semelhante para não servir Deus pisoteando os outros. Rav Israel Salanter foi o fundador do movimento de Mussar. Ele dizia: como pode ser uma pessoa que quer ir para Slichot na semana de Rosh Hashanah, se acorda cedo, mais cedo, para poder pedir perdão para Deus, antes ainda da reza da manhã? A pessoa acorda cedo, e para ele poder ir para Slichot, ele acorda a sua ajudante em casa para ela preparar um chá para ele antes de ir para Slichot. Porque você agora precisa ir pedir perdão para Deus, ela precisa acordar mais cedo para te fazer um chá? Será que justifica? Será que faz sentido quando você está querendo ir pedir perdão para Deus, você ter um descuidado com uma moça que está dormindo e que não tem nenhuma obrigação de acordar cedo hoje? Até eu contei na semana passada, na aula da Parashá da Semana, outras duas histórias da história Salanter, são até conhecidas, mas que demonstram esse cuidado que nós temos que ter um com o outro. Uma vez o Rabbi Israel Salanter foi fazer Netlat Yadayim. Antes de comer pão, fazer Netlat Yadayim. E ele usou um pouquinho de água, o mínimo que a lei exige para colocar nas mãos. E a pessoa que fez Netilat Yadayim antes dele, fez com bastante água. E quando viu que o rabino está fazendo assim, com o mínimo de água necessário pela lei, perguntou para ele: rabino, não tem que se embelezar as mitzvot e jorrar bastante água quando faz Netilat Yadayim? Então o rabino falou para ele: olha, nós estamos no inverno. Não tinha encanamento nessa época. Essa água veio para cá porque alguém foi buscar no poço, nesse frio. Será que eu posso ficar embelezando as mitzvot às custas de alguém que está andando no frio para trazer essa água? Precisa fazer Netilat Yadayim? Precisa. Para isso que tem água aqui. Então vamos fazer Netilat Yadayim, mas não vou agora jorrar um monte de água. Eu tenho que pensar nessa outra pessoa. E a mesma coisa aconteceu também uma vez que ele foi convidado para comer na casa de alguém no Shabbat à noite. Fala.
Você falou que tem quantidade mínima, não sabia disso. Qual que é?
86 ml.
Mas quando tem bastante água.
Mas quando tem bastante, então você pode jogar bastante.
Bastante. É. Eu falei que. Eu já contei essa história uma vez, eu fiquei impressionada. Estava atrás do Rabino Albert e ele estava fazendo, lavando as mãos, né? Ele, cada vez que ele faz jorrar água na mão, ele enche inteiro. Aí ele despeja inteiro, enche de novo inteiro, despeja na outra mão inteiro e vai assim.
Então, a Gemara fala, o Talmud fala que não lembro agora quem que fala isso no Talmud, que eu sempre jogo. Tudo bem, encher a caneca. Então, esse rabino dizia no Talmud que eu jorrei água em abundância no Netilat Yadayim e Deus jorrou sobre mim bênçãos em abundância. Então, existe um conceito de fazer isso, mas não às custas da moça que vai buscar no frio a água no poço. A água da Sabesp é fácil, não tem problema.
Meir, é o mesmo conceito do vinho, do Kiddush também, né? O Kiddush também... Você também deixa ele bem cheio.
Bem cheio. Também é sinal de bênção. E tem a outra história do Rabi Yisrael Salanter. Uma vez ele foi convidado para comer na casa de alguém no Shabbat. E ele disse: eu vou, mas tem uma condição. Quero saber como é que funciona na tua casa. Ele falou: olha, nós comemos o peixe, depois nós cantamos bastante. E eu falo palavras de Torá. A gente se eleva muito e depois a gente come o próximo prato. Então o rabino falou: eu vou na tua casa, mas tem uma condição. Nós vamos comer peixe, carne, depois de terminar de comer tudo, aí nós vamos cantar, falar palavras de Torá, quanto você quiser, mas não no meio da refeição. Tá bom, não tem problema, rabino. Como o senhor mandar. E assim foram. Sentaram, comeram toda a refeição, quando terminou a refeição, o rabino entrou na cozinha para agradecer a moça que ajudava na cozinha, que estava gostosa a comida, estava bom, ele queria agradecer. E aí a moça falou: rabino, por que o senhor não vem aqui todo Shabbat? Ele disse: por quê? Ela disse: porque, olha, eu tenho família também. E todo Shabbat, o dono da casa fica cantando, falando. E eu tenho que ficar esperando aqui ainda, porque ainda tem mais um prato para servir, tem que lavar a louça. E eu chego em casa muito tarde, minha família já não está aguentando de me esperar. Então, como seria bom se você pudesse vir sempre aqui? Justamente o quanto você quer se elevar, não tem problema, mas não às custas do outro. Você tem que pensar e ponderar um pouco quando se faz um embelezamento da mitzvah. O Gaon de Vilna fala sobre a brachá na Amidá que nós falamos, Hashiveinu. Ele diz sobre o versículo que fala que o Mordecai era filho de Yair, filho de Shim'i, filho de Kish. Kish, além de ser bisavô dele, mas Kish também é uma linguagem de bater. O Talmud, quando fala que você bate em algum lugar, faz kish-kish. Então, o Gaon de Vilna traz lá o que o Talmud diz, que é Ben Kish, que significa que ele era filho de Kish, Shehikish al Sha'arei Rachamim Veniftehulo. O Mordecai bateu nas portas da misericórdia e abriram as portas para ele. Então, Gaon de Vilna fala como é que ele bateu na porta da misericórdia, como é que se faz isso? Como que você bate na porta da misericórdia? Diz o Gaon de Vilna, a Torá nos diz, Venatan lecha rachamim verichamcha. E vai dar misericórdia e vai ter misericórdia. Ou seja, a pessoa que tem misericórdia sobre as criaturas, dos céus também se tem misericórdia sobre a pessoa. Como é que Mordecai bateu nessa porta? Tendo misericórdia das outras criaturas, você atinge os portões também da misericórdia lá em cima. Então nós podemos abrir as portas da misericórdia fazendo o bem para o outro, pensando no outro. Eu li essa semana uma história muito bonitinha do Rav Moshe Feinstein. Rav Moshe Feinstein foi um dos grandes, gigantescos mestres que teve nos Estados Unidos. Ele faleceu, se não me engano, em 84, 87, por aí. Ele era gigantesco, gigantesco em Torá. Ele tem publicado até hoje 10 livros só de cartas, que ele respondia perguntas. Não é pergunta qualquer, perguntas que exigem um veredito de Alahá profundo. Ele era Rosh Yeshiva. E ao mesmo tempo, a doçura desse homem, extremamente ocupado, era incrível. Até não faz muito tempo aí alguém achou uns vídeos e filmou dele num camp. Todo ano tinha um camp nos Estados Unidos e ele era férias, ele ia para lá para ficar estudando lá. Dava aulas, estudava lá. E tem lá com crianças vindo e ele conversando com as crianças. Ele era um vovozinho e estava conversando, sabe? Por mais que ele dava o valor a cada segundo para estudar mais, mas ele dava o valor de conversar com uma pessoa. Então, uma vez ele estava chegando na Yeshivá e ele viu uma criança que estava meio confusa do lado de um telefone público. E ele chegou para o menino e viu que o menino estava preocupado, colocou a mão no ombro do menino e falou, era um menino de 8 anos, falou para ele, o que foi, meu menino? Qual o seu nome? E ele disse, eu me chamo Philip. E o rabino falou, e você está precisando de alguma ajuda? O que está te faltando? O que aconteceu? E o Philip ficou todo perdido agora, porque um dos maiores rabinos da geração está te perguntando o que você precisa. Ele se perdeu. E o rabino falou, não, por favor, fala o que foi. E o menino falou, na verdade eu precisava de uma ficha, na época que tinha telefone de ficha. Eu preciso de uma ficha telefônica. Eu estava com uma ficha no bolso, perdi, eu não estou achando. E eu precisava falar com meu pai. Aí o rabino falou, puxa, não tem problema, eu vou tentar te arrumar uma ficha. Fica tranquilo. E o rabino entrou na Yeshivá e foi lá na gaveta dele para procurar uma ficha, achou uma ficha, voltou. E trouxe para o menino e falou, oh, eu achei uma ficha. Aí o menino falou, ah, mas agora já era. Aí o rabino falou, como assim já era? Sabe o que é, rabino? Na verdade, eu encontrei o meu amigo David. E eu queria brincar com ele. Mas já era hora de ir para casa. Então eu pensei em ligar para meus pais para avisar que eu vou brincar com o David. Mas até que o senhor foi procurar a ficha, agradeço muito, mas até que o senhor foi achar a ficha, o David já achou uns outros amigos e já foi brincar com os outros amigos. Então agora já não adianta mais. Aí o rabino falou para ele, olha, Felipe, não precisa se preocupar. Em primeiro lugar, liga pro teu pai e fala pro teu pai que você vai ficar e você vai. E eu vou te ajudar a achar o David. E você vai brincar com o David. E aí o menino, de fato, ligou pro pai e falou com o pai, avisou que ele vai brincar e que tá do lado dele o Rav Moshe Feinstein, vai ajudar ele. Desligou o telefone. E o rabino então falou para ele: vamos lá, vamos andando. E foi acompanhando o menino, viram um grupo de crianças, falou: o David está aí? Ele olhou: não, não está. Então vamos continuar. E foram andando, e de grupo em grupo, cada grupo o rabino falava para ele olhar e ver se está lá o David. Finalmente chegou num grupo que ele disse, ele viu que estava lá o David com mais um menino. E aí o rabino falou: ah, então esse aqui está o David? Ele falou: sim. Aí o rabino se aproximou. Estava o David com outro amigo brincando. O rabino chegou perto e falou: quem aqui é o David? Aí os dois meninos pularam. Imagina, o rabino tão importante perguntando quem aqui é o David. E aí um deles falou: sou eu, rabino. Aí o Philip falou pro rabino: acho que eles não vão querer brincar comigo. O rabino falou: calma, calma, calma. Falou: olha, e qual o seu nome? Perguntou pro outro menino. O menino falou: me chamo Yossi, Moritz. Chamo Moritz. Aí o rabino falou: Moritz, você aceitaria brincar junto com o Philip? Ele falou: sim, rabino, por que não? Ele virou e falou: David, você não sabe quanto tempo que ele ficou esperando, ele queria muito brincar com você. Mas sabe, deixa eu te explicar uma coisa. Não fica bravo com o Philip porque ele demorou tanto para vir brincar com você. Não é culpa dele, é culpa de mim. Que eu sou velhinho, e até que eu fui procurar a ficha, e até que eu voltei, ele ficou lá esperando, ele não conseguiu ligar para os pais. Então não fica chateado com ele, se você ficar chateado é comigo. Agora, você aceita brincar com ele? O menino ficou todo perdido, imagina. Que humildade do rabino de falar desse jeito com ele. Falou: lógico, rabino, nós vamos brincar. E aí então os três começaram a brincar juntos, e o rabino não foi embora ainda, ele ficou ainda olhando para ver se eles de fato estão se entrosando, está tudo certo, estão brincando direitinho. Ele viu que estavam brincando, aí o rabino foi embora. Isso significa uma pessoa que tem bons modos, estuda a Torá e incrementa os seus bons modos.
Aquela coisa que a gente fala fez uma diferença, né?
É.
Você tem que estar acontecendo, né? O rabino ajudou o menino e fez uma diferença naquele momento.
Totalmente.
Menino, né?
Uma coisa incrível.
É.
O interessante que, falamos antes, no momento do recebimento da Torá, o povo estava com união completa. Por que é tão necessária essa união para receber a Torá? E nós já falamos uma vez sobre isso, mas eu li algo que complementa esse conceito. A Torá tem 613 mitzvot. E é impossível uma mesma pessoa cumprir as 613. É impossível porque tem mitzvah que é só para mulheres, tem mitzvah que é só para homens, tem mitzvah que é para Kohanim, tem mitzvah que é para Leviim, tem mitzvot que não são para todo mundo. Mitzvah que é para alguém que tem um campo, eu não tenho campo. Então como que nós podemos adquirir o mérito de todas as mitzvot? Por intermédio da união. Se você está unido, você faz parte de um todo, e esse todo, cada um fazendo aquilo que ele tem para fazer, aquilo que ele tem a obrigação de fazer, um complementa o outro.
Hoje em dia, quantas que a gente pode...
São 200 e poucas. É, 200 e poucas. O Rabbi Elimelech de Lizhensk traz um pensamento bem interessante. O Talmud fala: Machshava tova, HaKadosh Baruch Hu metzarfa lemaase. Uma boa intenção, um bom pensamento, Deus atribui e junta a ação. O que isso significa? Eu hoje levantei com todas as boas intenções de fazer alguma mitzvah. E na hora de fazer, deu algum problema, não consegui fazer. Deus considera como se eu tivesse feito. Porque eu tive boas intenções. Eu me esforcei, eu fui tentar, não deu. Na primeira de Lizhensk fala uma coisa diferente. Diz o seguinte: às vezes uma pessoa quer cumprir, quer fazer alguma coisa, quer fazer alguma mitzvah naquele dia, naquele momento. Ele tem a melhor das intenções, mas na hora de fazer mesmo a ação, não sai. Em contrapartida, do outro lado do mundo, tem alguém que fez uma mitzvah sem intenção nenhuma, não teve melhores pensamentos, não fez como deveria ser feito junto com o pensamento, ele fez só a ação. O que Deus faz? Deus pega as duas coisas e junta. Esse pensamento de alguém que não conseguiu colocar na prática, ele junta com alguém que colocou na prática sem os pensamentos positivos e corretos. Junta as duas coisas, agora nós temos uma mitzvah maravilhosa. E vai mérito para todos. Isso só é possível se existe união. Porque se não tem união, por que que Deus vai unir uma coisa com a outra? Mas se as pessoas são unidas, então Deus pega o daqui com o dali e junta. E vai montando peças maiores. Sabe que, com toda essa história do que nós estamos passando, aqui em Israel fizeram uma coisa incrível também. Para poder proteger os cidadãos e para poder diminuir o contágio, o Ministério de Defesa contratou alguns dos hotéis, que estavam todos vazios, não tem turismo, contratou hotéis para colocar pessoas que estão contaminadas para morarem nesses hotéis, enquanto estão contaminados, até se curarem. Quem não precisa de hospital?
Eu li sobre isso.
Isso foi uma coisa muito interessante e muito incrível. Hotel 5 estrelas.
É.
Na pessoa não precisa pagar nada. Foi de graça. O governo que pagou. E tinha enfermeiros cuidando das pessoas, ligando para as pessoas, assistência social, perguntando se precisa de alguma coisa, falta alguma coisa que precisa. Mas por que eu estou contando isso? Porque fora esse lado que é incrível, você vê onde as pessoas chegam e como as pessoas se comportam e lidam com essa situação. Tem muita gente que fez filminhos e postou por aí afora, elogiando, agradecendo e falando que foi um tratamento incrível. Mas semana passada, eu vi um filminho de um hotel que estava fechando as portas para isso, que todo mundo foi liberado já de lá. E de repente veio um grupo de pessoas que estavam internados, entre aspas, lá, e trouxeram de presente para o dono do hotel um talit numa capa de couro bonita, um tefilin novinho numa capa de couro também super bonita, e deram para ele de presente. Então alguém foi lá, levou lá para dentro para a sala dele e deu para ele. Até o cara que está filmando fala para ele: "Ih, agora você vai ter que colocar todo dia." E o homem falou: "Não, pera, fala para eles esperarem que eu vou sair lá." E ele sai e vai para o balcão de recepção, e quando ele sai, todas as pessoas que estão lá no saguão do hotel começam a cantar, e depois começam a mudar a música como agradecimento para ele, cantam uma letra agradecendo ele, e ele fica todo emocionado e fala, agradece eles. Eles falam que foi maravilhoso, serviço maravilhoso, e que viram que ele deu dele mesmo por eles. É esse resto dessa bondade que é incrível no nosso povo, e é isso que Hashem quer de nós, e é isso que nos possibilita receber a Torá de uma forma mais elevada. Para encerrar, eu queria contar uma outra história que aconteceu agora, nas últimas semanas. A história começou, se não me engano, em fevereiro. A história começou quando, perto da casa da minha irmã, onde ela mora, tem uma escadaria que desce para a casa dela. E do lado dessa escadaria tem um mato. Tem plantas, tem flores. E tava um cheiro muito ruim lá. Parecia que tinha algum animal morto no meio das plantas. E o meu pai então ligou para a prefeitura para reclamar. Para eles virem, eles têm um serviço que eles fazem, eles vêm ver. E vieram, disseram que não estão achando nada, foram embora. E assim, algumas vezes meu pai tentou e os caras diziam, você tem que explicar melhor onde é que está. Meu pai falou, não sei onde está, vocês têm o serviço, vocês vêm, procuram e vêm. Final das contas, quando meu pai ligou uma outra vez, a moça que atendeu falou, peraí, qual a situação? Vamos fazer o seguinte, para poder resolver essa situação, eu vou tentar te ajudar. Vamos abrir dois chamados. Um chamado para a equipe que tem que procurar essas coisas. E um chamado para a equipe de jardinagem. Eles vão vir, vão desbastar um pouco, cortar lá as plantas, e aí vai se achar o que tem perdido ali no meio. Então veio lá o chefe lá da jardinagem aqui do pedaço, não sei exatamente se é do bairro, dos bairros, que se chama Nir. Esse rapaz veio e pediu para o meu pai dizer exatamente qual que é o problema, explicar e tal. Meu pai explicou e falou, ah, então vamos ver, vamos mexer aqui, mexer ali, vamos ver. Bom, fim da história é que resolveu o problema. O cheiro desapareceu, quer dizer, acharam alguma coisa, cuidaram, está resolvido o problema.
Quem é o bicho morto?
Não sei, pode ser. Muitas vezes tem gatos que morrem, coisa parecida, acontece. De qualquer forma, em seguida, um dia esse Nir liga para o meu pai e disse, meu pai, onde nós podemos nos encontrar? Eu queria conversar com você. Aí meu pai falou, você quer adiantar? Não, uma coisa que eu preciso falar pessoalmente. Tá bom. Então vamos combinar um dia que ele ia estar no bairro para se encontrarem e falarem. Todas as contas veio aquele dia, quando meu pai ligou para ele falar, cadê você? Ele disse, ah, eu já saí do bairro. E então sabe uma coisa? Eu vou te falar por telefone aqui, sabe? Me diz uma coisa. Essa foto que você tem no WhatsApp, que está você com um menino. Quem é esse menino? Aí meu pai falou, é meu neto, filho da minha filha, justamente lá da casa que é do lado de onde você cuidou lá do jardim. Aí o Nir falou, sabe o que que é? É que eu vi a foto e eu queria dar um presente para esse menino. Você, o que que você acha que eu dou? Começou a dar opções, meu pai falou, sabe uma coisa? Eu acho que o que ele vai gostar é um livro. Você quer que eu te dou algumas ideias de livro que eles não têm ainda? Então me manda depois, eu quero comprar para ele um presente. Aí meu pai depois procurou na internet, perguntou para minha irmã o que não tem, e mandou para ele, ó, essas são as opções que pode comprar. E aí começou aí a quarentena, fecharam tudo aqui, antes de Pesach. Quando passou Pesach, o Nir ligou para meu pai de novo, isso foi agora três semanas atrás, eu acho, duas semanas. Ligou pro meu pai e falou, sabe, eu tô aqui com o presente já há um tempo, mas depois fechou tudo. Então eu quero ir poder te entregar. Aí você dá pro seu neto. E ele trouxe uma sacolinha, um livro, uns chocolates.
Ai, que fofo!
E aí meu pai então foi naquele dia, levou pro meu sobrinho. E meu sobrinho ficou todo feliz, que recebeu o livro, que recebeu os chocolates. E a gente ficou impressionado com a conduta dessa pessoa. E minha irmã então mandou uma carta para ele, via meu pai, né, para meu pai enviar para ele. Uma carta muito bonita que minha mãe escreveu, agradecendo ele por isso.
Tua mãe ou tua irmã?
A minha irmã.
Ah, tá. Ela escreve lindo.
Então eu vou tentar traduzir, foi escrito obviamente em hebraico a carta, eu vou tentar traduzir... tradução é instantânea aqui,
tá.
Mas ela escreve
eu assim. Eu estou sempre quietinha aqui, desculpa, mas eu estou ouvindo e estou emocionada também. Estou ouvindo a história.
Então, joia. Não, tá ótimo. Então ela escreve assim na carta, para o querido estimado Nir. Desde o dia que a doença do nosso filho caiu sobre nós como um relâmpago, como um trovão, num dia claro, o mundo inteiro se abriu e se revelou perante os nossos olhos. Um mundo que nós não conhecíamos, cheio de bondade, de sentimento e de amor. Nós sentimos como de todos os lados Deus nos envolve com algodão macio e agradável e nos abre as portas do mundo onde as pessoas são como anjos e tentam com todas as forças fazer o bem. E histórias que nós hoje somos testemunhas delas, nós achávamos até então que só se lia em livros. E de todas essas histórias, a sua história é das mais emocionantes. Uma pessoa que nós não conhecemos e que não nos conhece, de repente percebe uma foto que aparece no WhatsApp de um morador da cidade que reclama de um animal morto na rua. E em vez de seguir adiante, ou no máximo dar um suspiro, ele decide agir, fazer o bem e trazer um sorriso e aumentar a vida. Você foi, procurou, perguntou, comprou e ainda por cima acrescentou uns chocolates para que seja doce para ele. Você nos emocionou muito e nos alegrou muito e ao nosso filho. Graças ao bom Deus, com a sua benevolência e os seus milagres, nosso filho está curado da doença e a cada dia está ficando mais forte. A sua história vai ficar gravada no nosso coração como uma lembrança desses dias especiais que nós passamos. Nós agradecemos muito de coração. E que seja a vontade do Criador que Ele preencha todos os desejos do seu coração para o bem. Que você só saiba de coisas boas na sua vida. Muita alegria, nahes, saúde, contentamento e sustento até o fim de todas as gerações. Com muito apreço, Ariel Gila e Moshe Daniel Weinrich. E o homem respondeu para a gente a carta, dizendo que ele tem um grande... Eu não sei, eu não conheci ele, eu não sei dizer. Eu acho que sim. Então ele escreve de volta assim: eu tive um grande mérito em conhecer você e que me deu o mérito de fazer parte de uma família honrada e abençoada por Deus. E eu sou todo em preces e agradecimento ao Criador do mundo, que a criança está bem, está alegre, e não tem alguém mais contente no mundo do que eu em poder alegrar um pouquinho essa criança que vai crescer para a bênção, para a saúde, alegria, Torá. Eu agradeço muito, muito. Não tem ninguém mais contente do que eu.
Ai, que lindo. Como tem gente boa nesse mundo.
Como tem gente boa no mundo. E é de fato, é uma coisa incrível essa história. O quanto uma pessoa que não conhece olha uma foto, percebe pela foto que algo não está bem e resolve que ele vai fazer um ato de bondade. É esse tipo de bondade que nós estamos falando aqui durante esses minutos. A importância de fazer a bondade um para o outro, a importância da união de um com o outro.
O amor gratuito.
O amor gratuito que você pode ter um pelo outro. É isso que a Hashem espera de nós para termos uma união de fato, para poder receber a Torá da melhor forma.